Seus Direitos, com Emerson Costa.
Toda sexta-feira é dia de falarmos sobre direito de família. E se você tiver alguma dúvida a respeito sobre pensão alimentícia, guarda, né, sobre qualquer outro assunto, sobre terreno, sobre casa, sobre herança, sobre qualquer assunto, manda aqui a sua pergunta para o 992-29-5123, que o Emerson já está aqui conosco. E é aquele momento da consulta 0800, Emerson.
Só aqui, viu, Rita?
Só na CBN Amazônia você tem consulta 0800 sobre direito de família. Emerson, bom dia, ótima sexta-feira, tudo bem?
Bom dia, Rita. Excelente sexta-feira pra gente. Já amanheceu tudo, né? Aquele solzinho bacana, mas sexta-feira é sempre bom.
Esse sol a brilhar soberano, tem um sol para cada criança hoje, não tem? Foi o coronel que trouxe essa informação para a gente.
Sim.
Nós estamos vivendo o nosso hino a criando literalmente. Emerson, a gente começa aqui o nosso quadro Seus Direitos com a seguinte pergunta.
Certo.
Meu suposto pai faleceu em 2021. Ele nunca quis me registrar. Após a morte dele, a família materna pediu para eu entrar na justiça para fazer o reconhecimento de paternidade. Foi colhido sangue com a mãe dele, porém o pai dele se recusa a fazer e já recebeu 3 intimações e até agora nada. O que deve ser feito, já que meu sangue e o da mãe dele foi colhido?
Nesses casos, você vai pedir do seu advogado para que ele faça uma presunção de paternidade. Porque se a própria pessoa ela está se recusando, Rita, subentende-se que...
ela é...
né? Exatamente.
Tem grande chance dela ser o pai.
Exatamente. Então, assim, o que diz a lei referente ao reconhecimento de paternidade, né? Até mesmo reconhecimento de paternidade pós-mortem. Todas as partes devem colaborar. Se uma das partes não colabora, subentende-se que quem está no polo contrário é o pai. Então, se tem alguém da família que está prejudicando, o próprio juiz pode dar uma intimação dizendo o seguinte: olha, ou você ajuda a colaborar, que é realmente a gente descobrir em conjunto se é o pai ou não, mas se você não autorizar, eu já vou decretar diretamente que é o pai. Por isso que a gente sempre diz que é bom um advogado especialista, porque esses pulos do gato só sabe quem vive na prática, Rita. Então, ela tem que buscar lá o advogado que está orientando ela, falar dessa informação para ele, que ele vai comunicar ao juiz, conversa com o juiz acerca da situação, porque com certeza de 4 intimações, Rita, provavelmente já tem 6 meses esse processo, que está tentando ali enrolado.
Esse reconhecimento de paternidade, né?
Perfeito. E aí o juiz vai dar seguimento ao processo em uma maior celeridade possível.
Então, não perde tempo não. Pega
não
essa
perde,
informação,
corre,
fala com o advogado.
Exatamente, corre.
Emerson, temos mais uma dúvida por aqui. Oi, bom dia. Tenho uma dúvida. Meu marido tem um filho, mas a mãe da criança não deixa ele ver a criança. O que deve ser feito nesse caso?
Mãe que não deixa o pai visitar a criança é o cúmulo do absurdo. Por quê, Rita? Ela está cometendo alienação parental e é punida do juiz. Hoje mesmo o juiz aplicou uma multa em R$500 da mãe por ela não autorizar o pai a ter contato. Mas sua multa é aplicada direto? Não. Vai uma intimação para a mãe dizendo: ó, você autoriza o pai a ter contato, senão você vai ter uma multa diária de R$500 por dia. Ah, Emerson, só multa? Não, não só multa. A mãe também pode cometer e está cometendo alienação parental. E olha só, ela pode vir até, Rita, perder a guarda. Então, nesses casos que a gente diz para a mãe, ainda que a gente sabe que a mãe fica mais tempo com a criança, dá amor, dá carinho, dá atenção, mas o convívio com o pai tem que ser livre. Caso o pai não tenha esse contato, ele procura um advogado e aí ele vai garantir esse contato pela justiça. Não é o que a gente indica.
Perfeito. Temos mais dúvidas por aqui. Se eu colocar o pai na justiça, ele não trabalha de carteira assinada, os avós é que vão pagar a pensão alimentícia?
Não, não é automático. Como que funciona os avós? Se o pai não paga, primeiro você tem que colocar o presente de Deus na justiça. Já começa por aí. Parei o Matheus que embale, não tem essa situação de querer colocar a avó diretamente. E a gente sempre dá aquela nossa dica em direito de família: procure aí com quem você está namorando, né? Porque também não adianta depois você ter um relacionamento e jogar a culpa para a justiça. Porque quem tem que assumir é o pai. Ah, Emerson, essa pensão, ele não está trabalhando. Ele vai se virar, assim como todo mundo se vira hoje em dia. Quem não está trabalhando tem que comer? Então, ele também tem que dar o jeito dele para providenciar o filho dele. E aí, o que o juiz vai fazer? Vai chamar o pai, arbitra uma pensão ali de 20% a 30% do salário mínimo, Rita, e coloca para ele pagar. Não está pagando, vai ser preso. E eu vou te dizer, vai aparecer um jeito de alguém pagar. Ah, Emerson, quais são as raras exceções? O pai foi preso. Tem como ele trabalhar? Não tem. Mas geralmente, Rita, quando o pai tá solto, o que que o juiz fala? Negão, vá trabalhar.
Não importa se é de carteira assinada, se é fazendo um fila.
Porque ele vai ter que dar um jeito, né? Então, assim, a regra é o trabalho. Tá preso, aí sim a gente chama os avós, coloca todo mundo numa mesa e aí os avós podem pagar. Na falta dos avós, os tios também podem ser chamados para pagar. Então, todo mundo, no final das contas, vai ter que ajudar a pagar a pensão daquela criança. Mas é o que a gente sempre diz, né, Rita? É, tem que colocar na justiça. Como diz, né, o pessoal antigamente, tem que colocar no pau, porque se você não colocar, ele vai ficar muito bem bom. E aí vai levar uma chacoalhada do juiz, do promotor, e ninguém que é mais velho gosta de levar, vamos dizer, né, Rita, comida de rabo na frente dos outros.
Com certeza não. Pegando o gancho dessa pergunta, Emerson, e por exemplo, para aquelas pessoas que foram presas e que têm filhos, como é que funciona, como é que fica a questão da pensão alimentícia nesses casos?
Como que funciona? A gente tem aquela regra que quem tem carteira assinada pode receber lá o auxílio reclusão, que é filho devidamente comprovado. Quem recebe pensão alimentícia e o cabra foi preso, aí a mãe tem que entrar na justiça, pedir uma revisão e colocar os avós daquele cabra que foi preso. Que aí o juiz vai colocar e essa obrigação vai ser transferida para os avós ou até mesmo para os tios. Porque você sabe que ele está preso, qual é a consequência do não pagamento de pensão? A prisão.
E a pessoa já tá lá.
A pessoa já tá lá. Então, assim, não vai ter eficácia. Aí, mas tem situações que continuam pagando? Tem situações que a família já sabe e aí a mãe não precisa.
Já toma essa responsabilidade para si.
E já toma, que é o ideal, né? Da mãe pegar, entrar em contato com os pais e aí fazer essa análise para tentar resolver o mais rápido possível, Ritinha.
Pronto, dúvidas sanadas por aqui. Temos mais perguntas aqui, Emerson. Bom dia. Eu queria saber se o pai não está pagando a pensão direito, como deve, o que devo fazer? Já levei ele na justiça para pagar a pensão, mas continua dessa forma. Mas será que foi ajuizado mesmo, descontado? No...
Tá errado.
Tá errado.
Tá,
né?
Errado aí, ó. Nosso ouvinte, provavelmente você fez alguma coisa errada. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo essa semana, Rita. Tem uma cliente. Pegou e foi descontado, o juiz determinou 30% do desconto do contra-cheque do presente de Deus. E aí, ela pegou e chegou para mim, mas isso não tá aparecendo, e a gente foi para um lado, foi para o outro. Quando descobriu, esse desconto estava caindo na conta salário dela, ou seja, quase 2 meses de pensão. Beleza, porque você que é mãe tem que pedir para descontar diretamente no contra-cheque. Porque aí você vai saber, o juiz já manda para o órgão empregador se é 10%, se é 20%, 70% de quanto o cabra ganha, já vai cair diretamente na sua conta. O que está acontecendo, mãe? Você tem que olhar o termo em que foi arbitrada a pensão alimentícia. Ah, Emerson, o que é isso? É o papel que o juiz que diz quanto ele tem que pagar. E lá vai dizer se é 20%, se é 30%. E aí você vai fazer o cálculo, 20%, 30% de salário mínimo dá quanto? E aí você vai conferir, está caindo esse valor na sua conta? Tá ok. Se não tiver, você vai lá na justiça pedir para descontar diretamente no contra-cheque dele. E ainda assim, Rita, mesmo descontando, a mãe ela tem o dever de fiscalizar. Esses dias a gente estava vendo que teve um pai que estava pagando R$150 a menos, porque o órgão empregador que ele trabalhava não estava fazendo desconto correto. A gente teve que entrar, cobrar, pedir o retroativo. Ele falou assim, mas eu não tenho culpa porque estava sendo descontado. Não, mas você também que é pai tem a obrigação de saber se está descontando correto. Porque quem paga errado, Rita... paga 2 vezes.
E deixa eu te falar, e para quem paga 15%, é pouco?
Pouquíssimo. Aqui teve uma situação em São Paulo, recente agora, que o cabra queria que ficasse só 15%, porque ele já pagava 35% para os outros filhos, que ele já tinha uns 4 filhos e aí tinha o restante. E aí o juiz pegou e colocou ainda até um percentual maior. E o juiz falou assim, se eu for calcular o percentual de 15%, é insuficiente para a manutenção básica da criança. Então, aqui a gente está levando assim o básico do básico do básico. Então, negão, se tu pegou aí, tu tem que arcar.
É verdade. Então, vamos lá, mais perguntas por aqui. Olá, tenho 26 anos, fui reconhecida como filha há alguns meses. Meu pai nunca me deu nenhum tipo de pensão. Agora, na fase adulta, tenho direito a algum ressarcimento ou indenização por abandono afetivo na infância?
Depende. Ele sabia que era teu pai? É a primeira pergunta que a gente faz, Ritinha. Porque, às vezes, ele nem sabia que tinha uma filha. Como é que a gente vai ajuizar um processo com alguém sabendo que ele não sabia que você existia? Então, nós sabemos que nós temos mães que escondem esse segredo do filho durante toda uma vida. E aí, depois de tanto perguntar, aparece. Minha mãe mesmo foi descobrir o pai dela, Rita, com 28 anos.
Meu Deus!
Ela vai ajuizar um processo contra o pai? Ele nem sabia que ela existia. Então, aí, a partir disso, a gente tem que fazer essa análise. Mas se ele tem contato com você e tudo mais, vale uma conversa para ele tentar lhe ajudar, colaborar, a depender de cada situação.
E temos uma última pergunta por aqui, agora sobre imóvel. Eu tenho um imóvel alugado e o rapaz que está morando está há 3 meses que não paga o aluguel e não quer desocupar. O que devo fazer? Será que teve um contrato aí? Porque geralmente tem um contrato, a gente
assina. Tem um contrato. E Rita, até mesmo situações que não tem contrato, você pode ajuizar uma ação de retomada do imóvel, tá? Que a gente diz que é ação de despejo. Recentemente, se tiver o contrato, é melhor, porque está ali a prova, tá, quem é o locador, quem é o locatário, qual é o prazo. Então, eu sempre digo o seguinte, o contrato é sempre o melhor remédio. Emerson, não fiz o contrato. Poxa, burrice. Mas não tem jeito, vai entrar na justiça e vai pedir do juiz que você tenha uma ação de reintegração ali do seu imóvel. Se for no juizado, Rita, se aquele imóvel for para uso próprio, ou seja, não é comercial, mas você vai usar para você, você pode entrar no juizado especial e não precisa de advogado. Agora, se é um imóvel comercial, se o valor é alto, aí você precisa de um advogado. Mas ainda assim que seja no juizado, o ideal é que você esteja acompanhado de um profissional técnico, que às vezes você vai fazer uma besteira no processo e aí pode até ficar aí durante anos sem ter direito a esse seu imóvel.
Então fica aí a dica, né? Vai morar de aluguel, assina
o contrato, cidadão,
se
por
tem
favor.
Contrato. E fica a dica, né, Emerson? Assine o contrato e só faça o pagamento depois que você lê o contrato, saber de todas
e
as regras.
E só entre depois de ter assinado também, porque é uma garantia para as duas pessoas. Tem gente, né, Rita, que às vezes entra para o imóvel e não sabe nem quais são as condições. Aí depois chega o contrato tudo pronto e tem que assinar. Então é uma garantia para todo mundo na relação.
É verdade. Então, Emerson, nós agradecemos demais a sua visita aqui hoje. Sexta-feira, o Emerson chega aqui numa vibe maravilhosa toda sexta-feira. A gente já tá com a energia lá embaixo, aí ele chega. Emerson, obrigada. Muito bom. Esclarecidas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Quando chegar mais por aqui, com certeza eu coloco no espelho do jornal da próxima sexta-feira, tá bom?
Pode deixar. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês toda sexta-feira. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, segue lá, @emersoncosta.dv.